Isto devia ser gravado. O podcast
está a gravar.
Já está mesmo a gravar.
Sim,
agora sim.
Sim.
Já depois não... daquele epá, o que é precipitou-se. Aquele início foi um início precipitado.
Foi,
ninguém estava à espera que ia começar e nada começou, mas agora está mesmo a gravar, não é?
Foi uma emissão extemporânea, de certa forma.
Um bocado precoce.
Foi um bocado precoce, já está, epá, foi, é o chamado
é? Ai,
eu ia fazer, tentar fazer uma piada sobre, falhei.
Olá, então.
Olá, é verdade, há quanto tempo, pá?
É verdade.
É só passar para aí 2 semanas?
Sim.
Talvez. É verdade.
É verdade.
É verdade mesmo?
Eu tinha um bocado de saudades vossas, pá.
É verdade.
É.
Também tinha de facto saudades vossas.
Saudades vossas.
E tu, Pedro, tinhas saudades nossas?
Tinha saudades vossas, sim.
Então nos víamos há bastante tempo. Não nos ouvíamos, porque estamos de novo cada um em sua casa.
Pois é, pois estamos. Vicissitudes.
Cenas da vida, pá. São cenas da vida.
Coisas que acontecem.
Isso era o outro programa do Marco.
Coisas que acontecem.
É, era um programa do Marco.
Chamava-se mesmo Coisas que Acontecem.
São Coisas que Acontecem, sim, sim.
Ah, São Coisas que Acontecem era o nome do programa do Marco.
Era o nome de um programa do Marco.
Ok.
Eu, por acaso, quando era subscritor habitual do podcast e era todos os dias ia lá bater, é bom da verdade, era um dos que costumava ouvir.
O é bom da verdade?
Hã?
Hã? O podcast é bom da verdade?
Não, o podcast são coisas que acontecem.
Ah, mas certeza que deve haver um é bom da verdade?
Se calhar deve haver, epá. A verdade é que o nosso nome é exclusivo, pá. Ninguém tem o Insistência Gravado.
Ninguém.
Isso podemos garantir com convicção, com certeza. Com certeza absoluta.
Fizemos um estudo antes, não foi?
Fizemos um estudo, acho que fizemos um estudo, foi um estudo de mercado profundo.
Foi, sim.
Fizemos um estudo de mercado profundo a dizer, pá, ó, malta, vocês já ouviram Isto Ia Ser Gravado? Não? Ok, obrigado.
Sim, e foi uma pessoa.
Foi uma pessoa. Isso foi falar com uma pessoa e tal, pronto, e chegamos à conclusão que ninguém ouviu este podcast e ninguém sabe que existe.
A nossa amostra foi uma pessoa.
Foi uma pessoa, foi a nossa amostra.
Na altura também não tínhamos dinheiro para mais, não é?
Sim, porque nós não temos aquele dinheiro para fazer grandes investimentos coisa do mundo. E não temos, mas isso...
Não, agora a empresa já paga umas quantas coisas.
Sim, a empresa vai pagando.
Há malta que janta no Ramiro sem saber ler e escrever, rapaz.
É, mas no Ramiro tu não precisas saber ler nem escrever, é só comer, não é?
É apontar, não é?
Sim, quero é aquela, apontar.
Quero aquela.
Isso era lindo, era chegar mais ou menos ao aquário. Eu quero aquela lagosta. Lagosta. Aquela.
Uga.
E depois quero aqueles camarões ali.
Ai.
E depois... Isso é mesmo... As pessoas não sabem... Pá, olham para o marisco e... Eu quero aquilo.
É lavagante.
That shit.
Aquilo, lavagante?
Sim.
Seja lá o que for aquilo, é lavagante.
E depois dão-lhe um prego.
Exatamente.
Pode ser. Também há pregos no Ramiro.
Ah. Aliás, a única vez que eu fui ao Ramiro,
é verdade.
Isto não é piada, eu como não como marisco porque sou alérgico, foi um prego que eu comi e estava muito bom. Aliás, comi 2 pregos.
2 pregos de marisco.
Sim, mas não atenção, sim, 2 pregos de marisco. Sim. Dois pregos de lavagante. Olha, pode. Às tantas existe.
Pode resultar. O podcast em A Bom da Verdade ainda está em aberto. Por isso, se alguém quiser mudar o nome do Isto Devia Ser Gravado para A Bom da Verdade.
Ok, eu acho que sim. Mas
em relação a Sanders de. A Santos de Lavagante, tipo prego, deixa-me verificar. Eu acho que eu nunca vi, mas eu não vi tudo, não é?
Se há bife de atum, há Santos de Lavagante.
Prego de Lavagante.
Prego de Lavagante, sim. Prego de Lavagante com mostarda é um espetáculo.
O prego. Ora bem, o prego é Largo Rodrigues de Freitas em Lisboa. Deixa lá ver. Tem ótimos coquetéis e acolhedor informal indicado para grupos.
O quê? Sabes... O primeiro?
O prego. Chama-se o prego.
E sabes como é que serve aí o prego? Serve com, o prego a martelo.
Com martelo, para pontes.
Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah.
Não, peraí, já abriu. Não, não sei, a sorda de Lavagante, normal, não é? A sorda de Lavagante já é normal. Agora, prego.
Lavagante. Será que existe?
Acho que não.
Pronto, acho
aqui,
mal.
Está aqui mais, que... mais uma invenção para vocês, ouvintes. Quando...
Exato.
Exatamente. A malta que sabe de culinária pode, de alguma forma, seguir algumas das nossas sugestões. Aliás, vamos também em breve pensar criar um blog dedicado à culinária com sugestões fantásticas, com ideias para que outras pessoas façam.
Ah, olha, eu. Isso tem piada falares nisso, porque eu ouvi falar de um restaurante com o conceito mais ridículo que possa haver, que é. É um restaurante em que tu chegas, onde tu alimenta, não é? Normal. Olha, quero isto. E depois, a seguir, o que é que acontece? És tu que cozinhas. Onde trazem-te os ingredientes picados numa...
Travessa?
Não, em... Como é que se chama aquelas cenas? Em tigelas pequeninas. Uhum. Depois tu fazes e pronto. E depois, no fim, pagas. Não é?
Bom, em linguagem mundana, eu diria que era preguiça. Mas numa linguagem gastronómica e não sei o que, eu diria que era. É conceito. É um conceito.
É um conceito, sim. É um novo conceito. É o DIY.
Sim.
Do it yourself. Mas
eu continuo a achar que o nosso conceito é melhor: que é. Chegam lá, não há menu, as pessoas criam uma cena assim e tal. E nós tínhamos de inventar na hora.
Raspas.
E aí acabámos
sopa,
correr mal.
Sopa de cenoura. Pronto.
Sopa de cenoura. Sopa de cenoura, mas.
Não, mas é isso. Não sei, ou sopa de tomate, não sei.
Isso é gaspacho.
Não, sopa de tomate pode existir.
É gaspacho.
Ah, é gaspacho?
É, eu acho que é gaspacho. Tenho com certeza.
Eu acho que sim. É sopa fria.
Não, mas eu estou a falar de sopa de tomate com ovo cozido lá dentro.
Com não. Ovo cozido?
Sim, não conhecem.
Eu desconheço.
Pronto. Mas acho que
mas é bom, já comeste?
Já comi, já. 0
a 10, é bom?
0 a 10, a que eu comi era para aí um 11.
Porra!
Ui!
Mas agora já não há. Por isso.
Já não há.
Já comi.
A senhora que fazia morreu,
faleceu.
Foi?
E sim, não... Isto foi na Madeira, por isso. Agora não vou voltar à Madeira tão cedo. Aliás, já há mais de 10 anos que não vou lá.
Diz?
Já há quase 10 anos que não vou lá.
Eu fui lá, mas era muito puto. Eu cheguei lá e mas era muito, muito puto. Com os meus avós. Fui já há muito tempo, foda-se.
Bom.
Há muito tempo.
Há muito
mas tempo. Então, o que é que fizeram nestas últimas duas semanas de absolutamente excitante?
Queres começar, Pedro?
Absolutamente excitante.
Sim, espetacular.
Mesmo excitante. Bem, já falei de uma coisa que foi, ouvi falar de um restaurante que não tem cozinheiros. Acho que é bom.
Pô, mas isso aí é mesmo. É pá, ainda se fosse fondue ou coisa que parece que os gajos traziam a carne, metes no, na fritadeira ou aquela porcaria.
Fazes tu sempre. No fundo é como quando vais às caixas de supermercado e não tens lá ninguém para te atender e passas duas coisas. Depois se quiseres gamas, não é? Se quiseres mete umas cenas ao bolso.
Só não. Bem, mete, isso aí há aquele novo modelo que a Amazon introduziu nos Estados Unidos, que é, digamos, o supermercado sem caixas, sem nada. Aquilo pagas diretamente, pagas na aplicação da Amazon.
Ah, foi a Amazon que introduziu isso.
Nos Estados Unidos, quer dizer, é o fenómeno mais conhecido.
Ok. Tu costumas ir ao Jumbo? Alguma vez foste?
Não, mas...
É que eles têm isso...
Ah, mas isso aí tu nem sequer passas... Entras, podes tirar e sair.
Ah, e sair.
Podes entrar, tiras e saias.
Já...
E depois a conta chega-te à Amazon.
Ok.
Eles não têm controle.
Eu acho bem porque as pessoas acham que, epá... ultimamente não precisam de trabalhar. Bem, acho que é um... Pá, acho que haver essa substituição da tecnologia, eu acho que faz sentido. Nós não precisamos de pessoas.
Nem de pessoas, nem de trabalho.
Não, exatamente. Não precisamos nada disso.
Mas por acaso é um... Epá, isso tem obviamente tem muitos contras em relação ao trabalho, mas... Por acaso é interessante, obviamente que a loja é hipercontrolada, tens câmara em todo o lado e tens... Epá.
É um hipermercado, tem que ser hipercontrolado.
Patum, patum, patum.
Patum, patum, patum. Epá, que piada. Piadão, meu, estou com piadão que eu vou ali já vem.
Mas...
Mais coisas excitantes, é?
Posso continuar
com coisas excitantes.
Continua.
Deixa-me lá aqui pensar. Coisas mesmo fixe. Pá, fui tocar ao não sei o quê, ao Del Rey. Ao Bar Del Rey. Atenção, não confundir com a Lana Del Rey.
Uma pena, se tu tocasses...
Na Lana Del Rey.
Se tocasses na Lana Del Rey... Giggity-go.
That's nice.
I fully endorse touching Lana Del Rey.
I fully approve. It's nice.
It's good. It's good. Mais alguma coisa da LG por aí?
Não, isto é mais barato.
É mais barato, sim.
Whatever. Exatamente. É
mais barato.
É do Sacha, pronto.
É o Sacha Baron Cohen, que agora faz basicamente a mesma personagem em todos os filmes, com a Helena Bonham Carter. Faz sempre o mesmo papel. E são sempre nos filmes do Tim Burton. Sempre a mesma coisa.
Por acaso, ainda ontem estava a dar num canal, que eu não sei qual é que é, não me recordo. Estava a dar o Harry Potter e a Seca Monumental Parte 1. Acho que é os Talismãs da Morte.
Acho que foi na Fox. Eles iam dar a saga toda de seguida.
Ah,
e acho que ontem e hoje, ou anteontem e ontem, acho que era o último filme que foi dividido em duas partes. Como é lógico, quando saiu no cinema não fui ver, nem saquei, porque sabia que ia estar dividido e esperei que saísse a segunda parte para ver tudo de seguida. Porque um bocadinho também há no que aconteceu com o Breaking Bad. A última temporada também foi dividida em duas e ainda bem que eu não vi ao mesmo tempo que toda a gente viu, porque era muita tensão. A primeira parte acaba numa altura em que eu não aguentava um ano. Não aguentava, não é? Ninguém ia morrer. Isto também é um exagero. Mas ainda bem que...
Acho que ninguém ia morrer, excepto o Harry Potter.
Ele não morreu.
Não morreu. Ele não morreu. A sério.
Desculpa. Spoiler alert!
Ei, a spoiler! Segunda spoiler.
O Harry Potter não morre. A sério.
O Harry Potter
morre um bocadinho todos os dias quando não o vemos, não é? Mas sim, não morre.
Não morre. Por acaso sim, tinha a impressão que morria.
Se calhar morre para ti.
Mas não, em termos de história, pelo menos aquilo que tu que és um expert de Harry Potter, aquilo que me contas, a impressão que ficava segundo a história fazia sentido que ele fosse morrer.
Sim, mas não morreu.
Nem nos livros?
Não, claro que não.
Eu acho que a adaptação do Harry Potter tenta seguir mais ou menos aquilo que é a história dos livros, certo?
Sim, sim.
Pois.
E o Harry Potter não morre.
Ok.
O Harry Potter então, não é verdade.
Já tivemos a nossa dose de spoilers. Acho que tivemos um filme que a malta está doida a fazer spoilers. Não tivemos assim um filme que saiu a semana passada.
Mas eu acho que, Bruno Dias, tu já foste ver, não foste?
Já fui ver.
Eu acho que tu devias começar a dizer todas as merdas que acontecem que, no filme.
É isso, pá, mesmo. Vamos fazer
não,
isso.
Não. Eu vou seguir a regra uma coisa que é muito simples, que os produtores e os diretores e tudo o resto da malta que tem a relação com o filme deu uma data limite, don't spoil the endgame. É uma hashtag que está no Twitter. Que é uma hashtag que basicamente que iam guardar até precisamente amanhã, ou seja, precisamente amanhã, para não fazer spoil do filme.
Fácil, então tu mandas as coisas agora e a gente só publica isto amanhã.
Sim, é isso.
Não vamos fazer isso. Acho que não é boa ideia.
Porquê?
Acho que a malta está ansiosa para ver.
Sim, mas repara uma coisa, quem é que ouve isto que está ansioso para ver, sei, o Endgame?
Epá, eu por acaso, uma pessoa que meteu like, ou a Ruth, na minha publicação que fui ver o filme, se calhar não viu, por exemplo. E eu, por exemplo, o teu irmão, não sei, ou Pedro, o teu irmão, não sei.
Pois também não estou por dentro do que é que ele já viu. E acho que é bom eu não estar por dentro daquilo que o meu irmão já viu. Porque...
Uhum. Sim, mas uma coisa nós temos a certeza neste filme: o Harry Potter não morre.
Ok.
Grande spoiler. Okay. É um spoiler.
Mas olha, eu posso dar um spoiler do Endgame, mas isso aí também. Não é muita coisa, só para. Pera. Mas isso aí também não é nada de excepcional. Que é o seguinte: malta.
O filme não é nada de excepcional, é isso.
Não. Ah. O filme é bom, sobretudo a parte final.
0 a 10,
sim.
Eu acho que ainda precisava de o ver outra vez para estar. Mas
então é assim,
são 8. Sim. Acho que do género, eu diria que eu vou dar um 8. De 0 a 10 vou dar um 8. Pá, e 7, os dois primeiros terços dão um 7 e o final é um 9, que o final é rebimbo ao malho. A batalha final é brutal. Mas eu vou dar um spoiler, que não é nada de excepcional, é. Podem sair do filme assim que aparecer os créditos. Ou seja, para quem não sabe, normalmente não há, no final de cada um filme, no final de um dos filmes, há uma cena final a antecipar o que vai acontecer nos próximos. Neste não vai acontecer.
Como não há mais, não é?
Vai haver mais. Vai.
É spoiler.
Vai haver mais.
Cheiras mal. Estás-me a fazer spoilers de merdas que eu não vou ver.
Sim. Estou bem indignado.
Estás bem indignado. Bem indignado. Yeah. Mas isso aí, se fores ao site da Marvel, coisa que te pareça, ou tiveres atento às notícias, vai haver mais filmes.
Mas estiveste lá até ao fim, ou seja, tu sacrificaste pelos outros?
Por acaso não, porque eu já sabia que não ia haver pós-cena para os créditos.
Não. Mas atenção, não sabes, não tens certeza, não é?
Não.
Não viste? Não tenho certeza.
Certeza absoluta. Fonte procurem segura. Na internet, procurem em qualquer lado. Não há cenas pós-créditos. Não há.
Não sabes.
Já imagina que por alguma razão, no sítio onde tu foste ver o filme, acabavam os créditos e começava um grande filme de foda.
Não sabes,
isso era se fôssemos ali para aquele cinema. O cinema estava ali em obras.
O ao quantos? Pé do.
Ali ao pé do Coliseu, como é que se chama aquela merda?
É o Condes.
Não é o Condes, ao lado do Condes. O Condes é onde é o...
O Átila. O São João, pá.
O São João? O cinema foi comprado...
O Império.
Não, pá. Esse cinema até foi comprado...
Apolo 13.
Talvez, agora nenhum dos nomes está-me a bater, ou seja, não...
Sim, é o Apolo.
É o Apolo 13, é o Apolo 13, é o Apolo 13. Foi, deu o nome por causa do filme do Tom Hanks. Epá, ele inicialmente era para se chamar Houston, We Have a Problem, mas depois, no final, epá, para ser mais curto, é o Apolo 13.
Sim.
Mas pronto, eu não vou fazer spoilers.
Ah, mas podes fazer.
Já disse, bom, não é, não está 100% certo. Já disseste que o Harry Potter não morre neste filme.
Sim, isso não morre.
Não morre, ok.
Não morre o Harry Potter.
Sim. Vou só fazer uma coisa.
Sim.
Se viram os cómics, se por acaso seguiram os cómics, porque isto é baseado num cómic, acho que têm uma ideia do que é que vem aí.
Então,
quem é o cómic? É o Bilix?
É o Bilix, pá. Se, mas têm uma ideia do que está nos cómics, já se viram os cómics, acho que têm uma ideia do que é que vem aí. Obviamente foi adaptado e tudo o resto, há muitas coisas que foram alteradas, etc. Se leram os cómics, eu não li, mas eu já sabia, aliás, quando começou a ver os Avengers, já tinha quase feito o spoiler do Endgame todo.
Portanto, estás a querer dizer que Jesus morre no fim, é isso?
Jesus morre no fim.
Ok.
Jesus morre no fim.
Mas... Era esse tipo de cómics que estavas a falar, não é? Bíblia e o caralho.
Sim. Jesus, podemos dizer que Jesus da Marvel morre no fim. Pronto, sim.
Mas depois de morrer ele ressuscita, não é?
Não ressuscita.
Não?
Oh.
Não,
spoiler do caralho.
Spoiler,
peço desculpa. Mas sim, aquilo que estão à espera do cómic, de uma maneira ou outra vai acontecer. Ou seja, o que estão à espera, sim, vai acontecer.
Ok, então, pelo que eu percebo, vai haver uma última ceia, não é? Vai haver uma última ceia.
Judas, não é? Um Judas a chibar-se, olha, o pessoal vai mamar ali, vai ao Ramiro, sim. Ali.
Yeah. Fala tudo ao Ramiro, Judas.
E a última ceia vai ser só pregos de lavagante, é
mas
isso?
Mas olha, digo-te uma coisa, mas olha que essa brincadeira do Judas, olha que não é completamente mentira. E
pá, nós vimos o filme,
pá. É que não é completamente mentira. E agora estou a pensar, estou a ouvir, estás-me a falar disso, estou a pensar, acontece uma cena desse género.
Oh.
Acontece exatamente assim desse género.
Nós estamos a falar, eu e o Pedro estamos a falar, mas vocês nós vimos o filme.
Vocês estão a dizer da boca para fora, mas há uma cena que não é completamente mentira.
Mas
não
sabes, é que isto só quer dizer é que nós somos, basicamente, nós somos de argumentistas geniais.
Sim, passa aí, podíamos acabar já isto hoje. Acabámos agora
e pronto. Iam ser contratados para o Marvel para escrever os próximos 50 filmes.
Sim, porque não?
Sim, deixávamos já, mesmo que não os fizessem todos durante a nossa vida.
Deixávamos escritos,
basicamente. Faziam vida de Stan Lee, basicamente. O Stan Lee criou as personagens quase todas, vocês criavam os filmes todos.
Sim. Mas se bem que há personagens que eu também, aliás, o Pedro e eu podíamos adaptar de alguma forma.
Sim.
Ou mesmo matá-las.
Sim. E fazer por outras lá.
Olha, tenho um exercício para vocês. Um exercício que vocês, que é o seguinte: eu não vi o Captain Marvel. Não o vi. O último filme antes deste. Não o vi. Vocês têm um objetivo. E a verdade é que ela só entra para aí uns 5, 10 minutos no filme. E é um personagem desinteressante. O vosso objetivo é tornar a personagem interessante. É o vosso projeto.
Qual?
Captain Marvel.
Captain Marvel. Shazam.
Captain Marvel.
Shazam.
Sim, há esse fenómeno curioso que é... Eu acho que é isso que é. A Captain Marvel antes era Shazam. O nome original da Captain Marvel é Shazam, é o mesmo nome de uma personagem da DC chamado Shazam, que há coisa de meses meio lançaram um filme.
Mas sabes qual é que é o problema? O problema é que o Shazam é aquela aplicação que sabe as músicas todas, que tem na base de dados.
É verdade, e não disseram, mudaram o nome para Music Adivinhador de Música.
Sim.
Pá, eu estive aqui a reunir com o Pedro.
Sim.
Estive aqui a reunir com o Pedro.
Já reunimos.
E temos aqui uma ideia para que a Captain Marvel seja mais interessante, sabes tu, não é?
Interessante, não no sentido. Okay, ela é gira. Ponto final,
espera,
para
aí, etc. A densidade de personagem, sim, é isso que tu queres, sim. Não é?
É. Okay. E ela é super poderosa.
Ok, super poderosa, é gira e. Ok, mas tu queres uma cena mais densa, não é? Queres que ela contribua de alguma forma mais para o desfecho, não é? De alguma forma é isso que tu queres.
Não é ser uma pessoa, ser mais uma pessoa do que propriamente aquela.
Ok, então.
Ser mais humana.
Ok, mais humana. Nós temos a solução, o Pedro e eu tivemos a falar, grande conversa agora pelo WhatsApp. Então o que é que nós achamos? Ela aparecia sempre toda nua.
Ok. Ok.
Para ser mais interessante, percebes? Só para ser mais interessante.
Eu tenho aqui outra sugestão também, que era ser um preto ruivo.
Ok, um preto ruivo. Sim,
sempre despido.
Podia, mas todo nu também.
Claro, também.
Isso ia afastar algumas pessoas.
Não ia, mas ia aproximar outras, Bruno, está bem? Não discrimines desde já. Okay. E uma cena do preto ruivo é que os pintelhos também eram ruivos, não é, Pedro?
Sim, foi isso
que
mais... Exato.
Sim, sim.
Só para estar tudo igual.
Não podia ser albino, sem pelo nenhum.
Um preto albino ruivo hermafrodita. Possivelmente.
Okay. Com três mamas.
Sim.
Ok.
Com três mamas, mas tetos mesmo, a sério.
E atenção, porque ela é um alien, ela é de outro planeta, por isso pode perfeitamente entrar num esquema desses.
Sim, está bem, os pretos também não são bem deste planeta, não é? São da África. Mas queres mais densidade? Queres uma personagem mais densa?
Eu já sei, vai ser um sobrevivente do Holocausto. Hã? O que é que achas disto?
Sim, mas atenção...
Mas isso a Marvel já tem um personagem, assim,
mas
que é o Magneto.
Pois, mas calma lá, pode ser um sobrevivente do Holocausto que seja nazi, percebes? Um judeu nazi.
Um judeu nazi, sim. Sobrevivente do Holocausto.
Judeu nazi, sobrevivente do Holocausto.
Preto, sim. Ruivo, preto, hermafrodita, ruivo. Com três mamas.
Três mamas.
Epá, e que o grito de guerra dele era Jews will not replace us.
Porque não? Porque não?
Queres mais, Bruno? Não sei. Okay. Achas que transformámos a Captain Marvel? Sim? Achas
num
que
homem,
é mais.
Transformámos acho... num homem, judeu, nazi,
preto, ruivo.
Preto, ruivo.
Albino, com três mamas.
Se alguém quiser fazer um desenho disto e enviar-nos.
Eu estava a pensar nisso. Alguém que desenhe, por favor. Aliás, eu acho que a única pessoa que está em condições de desenhar isso és tu, Pedro, que és o único que tem talento para o desenho.
És o único que sabes disto das artes.
Mas pronto, acho que demos densidade à personagem.
Captain Marvel. Sim.
Acho que sim. E que provavelmente acha aí que podia ser a ponte para a entrada dos X-Men. No mundo da Marvel. Porque podia ser a ponte de entrada dos X-Men.
Podia ser o ponto de entrada, mas repara, como se a hermafrodita tinha mais do que um ponto de entrada.
Sim, tinha vários pontos de entrada.
Mas porquê que Captain Marvel é uma gaja?
Mudar, foi das mudanças que fizeram. É uma gaja. Captain Marvel.
Eu por acaso também descobri há pouco. Há coisa de 2 minutos, quando ele falou. Que eu googlei.
E não parece mal.
Eu falei literalmente de. Foi completamente improviso. Eu ouvi que a Captain e tinha na cabeça, não sei porque, um gajo.
Pronto, mas é engraçado que ela tem as cores do Spider-Man.
Não, tem amarelo aí no meio. Não tem. O Spider-Man não tem amarelo.
Tá, tem as cores da Wonder Woman, pronto.
Sim, sim. Já. Yeah. E deve ser a ideia dos deuses da Marvel fazer isso. Sempre, pá. Eu não vi o filme, mas dá-me a impressão que...
Ela morre no fim.
Não.
O Harry Potter não morre também nesse filme.
Sim, neste filme o Harry Potter não morre.
Há uma personagem feminina que morre, mas não é a Captain Marvel. Pronto, e é o maior spoiler que eu dei aqui, de facto.
Mas também podemos spoilar outras coisas. Por exemplo, vocês não seguem
okay, Game of Thrones. Então é assim, já disse que Jesus Cristo da Marvel
não,
morre.
Não, não é Jesus Cristo da Marvel, é do... Estava a mudar de franchise agora, e agora ia mudar para o Game of Thrones.
Ah, ok.
Também podemos...
Aí, uma das melhores coisas, um dos momentos em que eu percebi isso, percebi que esse spoiler ia acontecer, é precisamente um desenho que vi no Facebook, que envolve precisamente Game of Thrones... E Avengers.
Ok.
Ok. Vamos à vaca negra. É um que se foda.
Vamos à vaca negra.
Está um gajo. Vamos à vaca negra que se foda. É o seguinte: temos uma. Há um gajo a cavar uma campa.
Sim.
A cavar uma tumba. Com a campa a dizer Stark. Isto é para o Avengers ou é para o Game of Thrones? É para ambos.
Ah, ok. Mas olha que. Ainda não spoilou nada. Spoilou para os Avengers ainda só.
Ok.
Só uma cena. O anão acho que está vivo ainda. Só para spoiler.
Só para spoiler, o Harry Potter não morre no Game of Thrones.
Ah, caraças, eu pensava que era desta que o Harry Potter morria.
Epá, não. Eu também estava à espera, pá.
Espera aí,
eu também, olha, vou spoiler de vez o Game of Thrones. Ora bem, o que vai acontecer no fim é, vão todos beber o Kool-Aid ao mesmo tempo, e no final, dois dragões vão fazer um braço de ferro, um ganha e um dragão que se senta no trono.
E um ganha e um perde.
E um perde.
Portanto, em termos de balanço, o dragão não ganha. Aliás, o dragão ganha e perde, portanto empata.
Não, há um dragão que ganha, outros que perde.
Mas em termos de dragões, não é?
Em termos de dragões, sim.
O balanço dos dragões dá zero.
Sim.
Crédito igual ao débito, ok? O que se calhar vai também tá a dizer como é que vai acabar o campeonato, não é?
Sim, sim.
Só uma coisa, no campeonato este ano...
Harry Potter?
Vou spoilar.
Vai spoilar o campeonato?
O vencedor Cuz e o Harry Potter não morre neste campeonato nacional.
Ok, graças a Deus.
Ok. Espera. E confirma uma coisa. O Feirense desce, não desce?
O Feirense, epá, eu não quero spoiler.
Ok.
Eu vou spoiler um bocadinho a dizer que o Famalicão sobe.
Ok.
O Famalicão sobe, mas, vou ser spoiler agora, o Famalicão não vai conseguir contratar o Harry Potter.
Ok. Mas sim, eu estava a ver aqui, fui ver um bocado o artigo, o argumento, e sim, o Feirense já acho que vai descer. Acho que já está mais confirmado.
E já viram isso?
Já. Aliás, o Stan Lee já tinha escrito numa comic que iria exatamente assim, que o Feirense ia descer na época 2018-2019.
Não foi o Stan Lee, foi o Pedro Filipe e o André Carvalho.
Ok.
Que escreveram isso.
Escreveram só que isso. Foi... Ah, pronto. Isso agora, o resto ainda está um bocadinho na luta, mas o Feirense já desceu.
Bom,
mas facto, foi um bom spoiler para o campeonato, pá.
Foi, é verdade. Eu só queria dizer aqui uma coisa, acho eu, que é necessário dizer. Antigamente, acho eu, que era o pessoal que... pessoal assim mais cromo ou mais nerd, que curtia cenas de banda desenhada e o caralho. E o resto do pessoal que não conhecia nada disso, achava que essas pessoas que leem a banda desenhada e que mexem em computadores deviam ir para a rua a apanhar sol e cancro da pele e essas merdas todas. E hoje em dia já há uma espécie de uma banalização completa de um gajo ser geek ou ser nerd, o que eu acho que é estúpido. Eu acho que é muito estúpido. E depois, se for preciso, ainda um gajo sai do cinema a dizer o que é que aconteceu e ainda leva porrada.
Isso aconteceu.
De nerds que andavam sempre a levar porrada dos outros. Não é giro?
Mas engraçado, do nada ser nerd é cool.
Pois.
É uma coisa assim, do nada ser nerd é cool.
Não foi
deu
bem,
a volta,
do nada.
Deu a volta.
É verdade.
Isso é o lobby nerd.
Lobby nerd, sim. Bruno Dias, tu não estás a valer do teu lobby nerd como deve ser. Eu acho.
Não estou a valer do meu lobby nerd, pá.
Tu safavas-te bué, tu safavas-te bué e mesmo, se tu fosses mesmo, tu não tentasses ser uma pessoa normal às vezes, tu safavas-te.
Se fosse completamente nerd.
Sim, se desses asas à tua nerdice completa. Se deixasses de falar com pessoas como nós. E se
não,
só,
não
e
nerds.
Se, não nerds. E só metesses. Só falasses blip blops e hack fights e cenas que mais ninguém percebe. Tu aí safavas, de certeza.
Mas agora, sim. Uma homenagem a Peter Mayhew, mais conhecido como Chewbacca, que morreu durante a semana passada.
Who cares? Sim. Nunca ninguém viu a cara dele.
Ninguém viu a cara dele, mas.
Sim.
Sim.
O Pedro, tu sabes fazer isso, pá.
Não fui eu, foi o André.
Foi o André?
Foi.
Não, acho que não. Acho que não sei.
Tu queres ver que temos aqui um Chewbacca aqui.
Um Chewie.
Está aqui escondido.
Não consigo.
Espera aí, isso é os gremlins. Os gremlins faziam esse barulho.
Ah, pois fazia.
Com umas pombas também, não é?
Umas rojas, já.
Eu quando olho para o gremlin, eu acho que é um bocadinho um antecessor do Pikachu.
Ah, pois, se calhar é.
Só para spoiler um bocadinho, no Pokémon o Harry Potter não morre.
Ok.
Mas vai haver um filme do Pikachu, não é? Ou já existe?
Já
é um inspetor, não é?
Já saiu nos Estados Unidos, já há reviews e acho que na próxima quinta-feira já deve andar por aí.
Há reviews, mas tem spoilers ou não tem spoilers?
Eu também sinceramente não... Não estou muito preocupado.
É pá, mas é o teu Pokémon preferido, ó estúpido caralho.
Eu sei, pá. E é o Deadpool a dar a voz ao Pikachu.
Mas espera lá, tu és uma pessoa muito... É pá, és muito nerd, mas és muito mainstream, caralho. Espera lá uma coisa. Do Dragon Ball, o teu personagem preferido é o Son Goku. Do Pokémon... Já conversaste?
Não confessei. Eu acho que não. É pá, eu posso
é
dizer
Bulma.
Que
é Bulma. Olha, era o que eu ia dizer.
Seu nerd do caralho.
Por acaso não. Eu por acaso, como foi a saga que eu vi melhor, foi a saga do Cell. E provavelmente gosto muito do Gohan quando é adolescente. Quando é o Teen Gohan, foi como foi a saga que eu mais vi. E aquele o final
foi o gajo que matou. Foi o gajo que matou, sim. No céu, e isto, por acaso, muito, muito bom. Yeah.
Eu acho que depois o resto tornou-se completamente inútil. Mas
pois é, pá, pois é. Eles mataram completamente o personagem. O Teen Gohan é muito mais adulto do que o Gohan adulto.
Muito mais,
é impressionante.
É verdade. A personagem é muito mais interessante na saga do céu do que daí para a frente.
Completamente. É que mataram um gajo. Parece que o gajo que criou aquilo cagou. Foi, pronto. Este agora vai ser pai de família e vai ser professor universitário.
E depois vai andar, tipo, vai ser esse super-herói e vai engatar a filha do gajo que é o mestre das artes marciais.
O Hércules. É Videl.
A Videl, por acaso a Videl está no jogo Dragon Ball, uma das últimas personagens que adicionaram foi a Videl.
Mas eu acho que a Videl... Se continuassem a desenvolver os personagens, a Videl era mais forte que o Sogon. Eu acho.
Não acho que não.
Eu não, agora.
Só por princípio de ser super guerreiro ou não.
Calma lá, está bem, mas.
Sim, mas agora eu.
Mas ela aprendeu a voar com o Son Gohan. Quando isso era impensável, não é? Um humano voar.
O Krillin já voava, pá.
É pá, está bem, mas o Krillin era um monge budista. Percebes?
O Krillin, pá, o Yamcha não viu. O Tenjinhan voava, sim.
Lá está, outro com o terceiro olho.
Mas os humanos acabaram mais ou menos, a maior parte deles acabou a aprender a voar. Mas sim, a vida. Mas neste momento, eu, até porque dos poucos episódios que vi de Super, foi precisamente a morte do Gohan. Foi um episódio que o Gohan morre.
Spoiler alert.
Atenção que o Harry Potter não morre. Atenção, no Dragon Ball Super.
Também não morre. E eu fiquei assim, personagem completamente inútil. Completamente inútil.
É, acabaram com ele.
Mataram-no. Mataram-no fisicamente e...
Sim.
E temos história. Pá, não. Tenho pena. Acho que é a minha personagem favorita de jogar no Dragon Ball FighterZ.
O Goten também mataram, basicamente. Quando na saga do Buu, o Goten e o Trunks, o pequeno Trunks, era uma grande dupla. Foram os gajos da fusão e tudo mais.
O Trunks,
Enfim. Pronto.
E se reparares bem mesmo, por exemplo, no jogo, não tens nem o Goten, nem tens o Trunks do futuro. Tens o Trunks do futuro, mas tens o Gotrunks, que acho que é a única personagem que interessa.
Trunks que mudou também a coloração do cabelo. Se forem a ver, que o cabelo dele era roxo e agora é azul.
Sim.
Enfim.
Por acaso as poucas coisas... É assim, da Super e isso, o jogo, a animação do Super, eu fiquei um bocado desiludido. Até porque, vindo agora do jogo, eu digo-te uma coisa. A animação do jogo é superior à da série. É mais fiel ao espírito do jogo, da série original. Fiquei um bocadinho desiludido. E há mesmo um jogo antigo, mas isso aí, pá, deram só trabalho de fazer aquilo como se fossem mesmo desenhos animados, mesmo daquela altura, que eu fiquei assim, Jesus! Fiquei parvo. As cutscenes eram mesmo tipo desenho animado do tempo do Dragon Ball. Mesmo a antiga, que eu fiquei, oh, meu Deus!
Mas pronto, acho que já falámos um bocadinho sobre isso, Pedro.
Sim.
Sim, então.
Então,
como é que é?
Sim, a tua ligação com o anime, eu sei qual é a tua ligação com o anime. Também é um que eu vi muita vez.
Viste muita vez?
Vi a série toda, que eu até te arranjei com o Evangelion.
Pois é, verdade.
Vi muita vez. Vi até, era de vir dobrado em brasileiro.
Dobrado em brasileiro?
Dobrado em brasileiro. Vi aquilo dobrado em brasileiro, porque havia um canal que era dedicado ao anime, que era o Locomotion.
Meu Deus, eu vi essa merda quando isto era na televisão, em 1995 ou 96. A anhar completamente, porque não...
Sim, tinha... sim. Epá, é assim, os primeiros episódios consegues acompanhar aquilo como deve ser. O princípio, os primeiros episódios.
Sim.
Só que depois chega uma certa altura...
Esquece. O que é que está a acontecer?
Esquece. Atinge um nível de pretenciosismo que tu... Jesus.
Não, basicamente vai parar a metafísica.
É, entra numa fase muito meta, foda-se.
Mas meta física. Não sei se é meta. Se é, sim, meta, outra é coisa qualquer.
Sim, ele é que não meteu na Azuka. Ele é que não meteu na Azuka.
Não meteu na Azuka. Aliás, não meteu em lado nenhum.
Não meteu em lado nenhum, porque é estúpido. E é de facto, vida. É estúpido.
É vida. É, foi isso que tiraste do...
Não. Tirei muita coisa, não vejo há muito tempo, mas é uma coisa, não é uma coisa para estarmos aqui a falar uma hora para falar de Evangelion, é pouco.
Sim, possivelmente.
É pouco.
Mas
para...
uma coisa que nós acho que podemos dizer a todos os nossos ouvintes é que Harry Potter não morre em Neon
Foda-se então.
Não, ele não é um dos anjos que quer destruir.
Caralho, é assim, não brinco. Assim não brinco. Eu ia começar a ver a cena e... Epá, assim já não vou ver.
Mas tu querias que o Harry Potter morresse?
Epá, eu estava à espera. Estava à espera de alguma coisa. Agora estão-me a dizer isso. Mas... Tá bem, querem spoiler, spoilem.
Então, vou ser spoiler por completo, morrem todos. Morrem todos. Não, mentira.
Morre toda
mentira,
a gente.
Não morrem todos.
Na verdade morrem, mas depois aparecem...
Fazem um filme e mantêm as duas personagens principais, que é a Azuka e o Shinji.
Pois, porque é tudo um filme, é tudo um sonho, não é?
Não.
Como no Lost.
Não, é tudo um sonho. E acho que essa não é uma das únicas interpretações do coisa. Mas acho,
não é.
Acho que o que à partida acontece ali é que a realidade se funde toda na mente de uma das personagens. Em que estão lá outras personagens, pronto, que é assim que ela acha que devia ser o paraíso, porque não há maneira de magoar ninguém, nem ele se magoar, mas depois chega à conclusão que tem que haver...
O que está a fazer está indiretamente a magoar as pessoas à volta dele.
Sim, então pronto, então vamos voltar atrás, yeah. Volta atrás uma mudança.
Volta atrás, porque isto, se vamos começar por aqui, meu Deus.
Sim.
E para termos essa conversa, eu precisava de rever, sobretudo os últimos episódios, porque o princípio é muito fácil. São anjos que caem à terra, têm robôs e mechs gigantescos, matam toda a gente. Porque o princípio da série é bastante simples, e depois, quer dizer, se não vês os primeiros episódios, perdes o conflito entre o personagem principal e o pai dele, que também tem um peso gigante na história toda. É o pai que cagou no filho, e do nada precisa do filho para pilotar o Mac, porque tá, uma parte do filho está nele e ele é a única pessoa que pode sincronizar com o Mac. É para foda-se.
A alma da mãe está no Mac.
É isso, foda-se.
Bonito, não é? Que bonito.
É isso, tens razão. É isso.
Estás a perceber isto, André? Estás a perceber?
Mas é exatamente. Agora tu disseste, já.
Estou a perceber tudo isso.
Mas é de tal maneira meta e é de tal maneira pretencioso que, epá,
mas há uma coisa...
E gostei muito, atenção.
Há uma coisa que tu que tens que saber, André, antes de veres o Evangelion, que é a Hermione vai pinar com o Harry Potter.
Vai?
Vai. Vai, sim, senhor.
Puta do caralho. Eu pensava que ela ia ficar com o Ron.
Não, mas no Evangelion vai pinar.
Ah, não?
O Ron morreu no Evangelion.
Ok.
O Ron morre. Foi uma morte muito. É mesmo no último episódio.
Sabes quem é que o mata?
Quem?
É o Dobby.
O Dobby vai matar o Ron.
Vai matar o Ron. Yeah, por uma crise.
E matam em Dobby Surround.
Bom.
Foi o melhor até agora. Foi a única coisa que escapa.
Atenção, eu estou com esta minha voz, mas estou a assinar com a cabeça. Bom. Ok, bom. É unânime, Pedro, é unânime.
Uhum.
É unânime, sim.
É unânime.
Sim, bom.
É que eu quero agradecer esta piada à minha mãe. A minha mãe, dia da mãe.
Dia da mãe.
É verdade. Hoje é dia da mãe, pá.
Pois é.
Vamos falar sobre mães,
sim.
Então vá. Quando falam em mães, quem é que, tendo a vossa, em quem é que vocês pensam?
Oi?
Oi?
Volta lá atrás.
Por exemplo, uma grande mãe.
Uma grande mãe?
Tendo a vossa. Se uma daquelas mães que nós dizemos, epá, olha, sim senhor, a grande mãe. Não? Ninguém?
Ninguém.
Eu tenho duas.
Então vá, força.
Dá.
Tenho a mãe do Stifler.
Eu gosto mais da Stacy. Stacy's mama, piada.
Mãe do Stifler, sim.
Ok. Sim. Tenho essa. Sempre que falam em mães, eu lembro-me dela.
Ok.
Isso não é de todo normal, mas sim. Já se sabe.
É a minha cena.
É a tua cena, sim.
Sim. Nem sei que idade tem a senhora. Se calhar já tem idade para ser a minha avó, mas.
É possível.
Mas bom, eu
Probably.
Eu olho para ela enquanto mãe. E também uma mãe muito porreira, que é a mãe da Madeline, mas mais por causa da liberdade.
Mãe da Madeline?
Da Madeline McCann.
Sim. Curto-a pela cena da liberdade, percebes? Foi aquela cena de, nós vamos comer, pá, putos, fiquem aí, tranquilo, não se portem mal. Pá, começar logo a responsabilizar os putos desde pequeninos, deixá-los sozinhos e tal... Acho fixe, não é aquela mãe galinha.
Yeah.
Eu acho que é um exemplo de mãe. Naquela de deixar os filhos quando tem que deixar.
Mas repara, se tivesse corrido bem.
Não sabíamos, eu não conhecia.
Exato.
Percebes? Não conhecia. Mas pronto, há males que vêm por bem.
Sim, agora sim, a senhora fica mais conhecida, não é?
Fiquei bem e bem conhecida.
Bem conhecida, é verdade.
Pronto, olha, feliz dia da mãe para ela também. Porque acho que ainda é mãe, tem dois putos ainda.
Sim, tem mais. Tem mais.
Sim.
Estás a ver? Qual é
sim,
que
é isso. Percebes? É que se fosse filha única, ok. Eu percebia. Epá, sim, tem dois putos, ainda para mais são iguais. Se um desaparecer também, que se foda, tem outro que é igualzinho.
Exato, é até repetido, não é? Até para a troca.
É. Sim.
É tipo cromos, estás a ver?
Yeah.
Se perderes um cromo raro, mas tiveres o outro igual, é pá, está-se bem, pronto.
Sim, mas imagina que ela, por acaso, era a mãe do Harry Potter. Achas que o Harry Potter morria?
O Harry Potter, não, acho que em Lagos não morria.
Em Lagos não, pois não.
Não.
Morria ali a 6 km.
Sim, na luz o gajo não morria. Não. Porque o gajo tinha sempre um patronus qualquer, estás a ver?
Sim. Yeah,
o gajo invocava um espectro patronus e o viado salvava o gajo.
O viadão.
O viadão.
Viadão.
Meu Deus.
Mas agora fora de merdas, imagina, vocês, nós não somos pais, mas agora estávamos a falar de gêmeos, que é uma raça que eu não, pá, não gosto. Mas pronto, imaginem, vocês têm filhos, não é? Que são gêmeos, um deles morre, vocês choravam muito?
Só se um deles fosse o Harry Potter.
Sim. Sim. Imagina, então, e se fossem, epá, imagina que eram os dois,
Harry Potter.
Sim.
Ai.
Choravam muito. Eu não chorava.
Tinhas outro, não é?
Já. Yeah. Podia ficar triste. Já, yeah, triste. Porque ninguém gosta, ninguém fica contente quando uma pessoa morre. Sim. Tirando o Voldemort. Mas, epá, eu não chorava muito. Não sei. O que é que vocês acham?
Não tenho opinião formada sobre o assunto.
Eu também vou fazer coringa desta.
Pois não sei também. Tá?
Tá, sim.
Tá?
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 Tá fixe.
Tá? Tá. Certo?
Por exemplo, eu tenho dois primos gêmeos, não é? Tenho primos que são gêmeos. Pronto.
Okay.
Também não me dou muito bem com eles, pá, também estão lá em França, ok. Se um deles morresse, eu, tá bem.
E os dois? Se morressem os dois?
Aí era capaz de ligar à minha tia e dar os sentimentos.
Só um não.
Naquela, foda-se. Olha, tens sorte, tens um de backup.
Sim.
Tens um backup, não vou dar sentimentos. Se morressem os dois, ok, está-se.
Epá, pois. Isso era complicado, isso, sim.
Isso sim, era... Ligava à minha tia, olha, os meus sentimentos, não sei o quê. Também tiveste azar, porque podias ter trigêmeos. Ainda tinhas mais um.
Sim.
Mas, pronto, sempre... Mas, assim, não. Se morrer só um, não. Nem pensar.
Pois. Ou então, podia ter nascido algum Harry Potter também. Nenhum, não aconteceu, né?
Sim. Se ela fosse
então fazia um spoiler. Não vou fazer.
Se ela fosse a mãe do Harry Potter, estava morta. Percebes? Porque era tramado.
Pois era.
Ligar à minha tia morta. Era estranho.
É, precisavas de Alexandre Solnado ou uma coisa assim.
Sim.
Mas fazia-se.
Outra boa mãe, não é? Que tem contactos lá diretamente com o grande, com o senhor.
Sim, sim.
Foda-se.
Essa de facto é uma...
Isso é que é uma ganda mãe.
Se isto me calma, ganda mãe.
A ganda mãe. Ganda mãe zorra.
Meu Deus.
Tá?
Tá sim.
Tá? Tá?
Oh my God.
Tá fixe.
Meus caros.
Está ótimo, sim.
Estão a lembrar, isto hoje é, podemos fazer uma estreia, não é?
É quase, é uma estreia oficial.
Uma estreia oficial, não é?
Sim, depois da estreia oficiosa.
A estreia oficial, é uma estreia verdadeiramente oficial. Verdade. De algo,
sim.
Pá, espetacular.
Olha, não tem genérico.
Então, sim, então depois faz, então, não há drama.
Também não é necessário.
Não é uma necessidade, se quiseres, podemos não fazer.
Ok.
Portanto, vamos fazer as nossas, oficialmente, as nossas primeiras resoluções para este mês, não é?
Resoluções mensais, sim.
Resoluções mensais.
Quem é que quer começar?
Quem é que quer começar?
Eu já meti o dedo no nariz.
Eu também. Foi o último do Bruno.
For fuck's sake. Convém explicar, não? Convém explicar. Convém explicar ao público em geral que estamos cada um em sua casa e que ninguém viu outra pessoa a meter os dedos no nariz. São aquelas coisas que convém explicar. Eu tenho um grande projeto para o mundo.
Isto é uma questão de honra, ok? Isto não se brinca.
Eu se fosse o último a meter o dedo no nariz, eu assumia. Mas fui o segundo.
Pois bem. Eu tenho um grande plano para o mundo. Só para fazer, antes deste bonito espaço, estamos a fazer uma grande discussão sobre o universo, a galáxia e tudo o resto.
Estamos
a fazer uma grande discussão. Eu tenho um grande projeto, uma coisa que eu durante este mês vou tentar fazer. Que muita boa música veio de Itália, muita coisa boa veio de Itália, mas nenhuma chegou ao patamar disto que eu vou falar em seguida. Que é o seguinte, que é... Vamos fazer, vou tentar fazer, Blue Dabadi, do Eiffel 65, como o hino nacional italiano.
Ok.
Parece-me bem.
Continua.
É o meu projeto, é tentar dar ao mundo a hipótese de Eiffel 65, hino nacional italiano.
Faz-me ver os cordelinhos então, para que...
Para que Eiffel 65, Blue Dabadi, hino nacional italiano. Porque convém referir que os Eiffel 65 são italianos, ao contrário do que o nome indica.
Seriam franceses? São ou belgas?
Seriam... Sim, não sei se o Gustavo Eiffel era belga.
Talvez. Dinamarquês. Talvez fosse dinamarquês.
Ok. Mas estava a pensar, porque são génios de Torino. São de Torino. E uma curiosidade, a título de curiosidade, sabem como é que o nome da banda surgiu?
Por favor.
Diz.
Acho que a humanidade precisa saber isso. Veio de um gerador de palavras ao acaso, Eiffel. Foi um gerador de palavras que criou o nome inicial da banda. E o 65 é um erro.
Como a própria banda também, não é?
A própria banda também é um erro.
Mas repara que isso é bué típico das coisas dessa altura, que é, ah e tal, há uma coisa chamada internet, em que eu vou a uma página escolher um nome ao calhas.
Isto foi em 90, 98 e 2000.
Sim, já havia internet nessa altura, já tinha.
Sim, aquelas net cabo, aquelas da SAP, aqueles CDs um bocado estúpidos que haviam, net cetera e aquelas coisas todas.
Eu em 1998 fui ver se tinha entrado na faculdade através da internet. Uhum. Por isso não é uma invenção da vossa altura, nem da minha, já é mais antigo. Mas pronto, acho que era uma coisa boa tecnológica de se fazer. A internet, vamos à internet, a um website, meter um
que gera nome, palavras ao acaso.
Calhas, sim. E 65 é o quê?
É também um erro. Foi um erro.
É um erro, mas tipo 404?
É um erro tipográfico.
Ah, então era 69?
Não sei.
Que erro seria esse?
Realmente isso dá uma pergunta interessante, acho que...
Tu estás a trazer um tema e estudaste muito pouco sobre esse tema.
É um typo. Percebes? Um erro feio. Se vocês quiserem saber, acho que foi uma empresa, a Vice, fez uma reportagem precisamente de 20 minutos a falar da história da música.
Sim.
Da história dessa música. Foi a Itália falar com os membros e elementos da banda que se reuniram para uma turnê.
Oh Pedro, tu consegues sacar isso, não? Na guitarra?
Não.
Ok.
Não, isso aí é mais teclado.
Calma lá, mas não vais menosprezar os talentos de Pedro Filipe.
Não, mas eu não ando muito talentoso ultimamente.
Estás a fazer uma greve de talento.
Estás a fazer estás a gerir o talento.
Meu talento está com doses muito coisas.
Ok.
Mas pronto, esse é o meu grande projeto para este mês.
O teu desafio mensal é esse, não é?
É
fazeres com que essa música
seja internacional italiano.
Muito bem. Portanto, nas próximas competições já podemos no estádio ouvir.
Exatamente. E vamos todos cantar aquilo com a música, que é uma música que o facto de não sabermos o que ele quer dizer a seguir no refrão, eles estavam a dizer na discussão nessa reportagem, dizer que podia entrar num estádio, para a malta cantar no estádio.
Sim, claro que sim.
Acho que não sabia o que é que estava a dizer.
Mas a questão é, essa tua reflexão mensal. Mas como é que tu sugeres que as pessoas ouçam? Também de pé, assim, com a mão ao peito, ou a dançar?
Não, de mão ao peito. E ver mesmo uma orquestra, fazer ver uma orquestra tentar tocar isto.
Ok. Mas as pessoas sérias a ouvir, não é?
A ouvir.
Não, não era para a palhaçada, era uma coisa, pronto, é o hino nacional.
É o hino nacional e depois a malta a cantar. E quem soubesse a letra cantasse.
Sim.
Yo, listen!
Vês, lá está, estás a desrespeitar já um hino, não é? Também não se faz.
De facto.
Não se faz, não se faz, pronto.
Não se faz,
pensa. Algum respeito também pelos hinos dos outros países, não é?
Sim, sim.
É um bom desafio mensal.
É isso.
Pronto. Cá está. É isto, é uma versão assim orquestrada.
Sim, sim, sim. E todos os jogos de Itália a cantar isto.
Começava com isto, sim.
Começava com isto, ia ser espetacular.
Mas era só assim e acabava assim, porque não há tempo para o resto do hino. Era a versão curta.
E depois é como aquelas estrofes a seguir ao hino de Portugal, ninguém sabe.
As outras duas?
Sim.
As outras duas?
Pois, é lixado.
E depois o resto, a malta que soubesse, pá, olha, ouça a música original.
Não são, no fundo, não são patriotas, como deve de ser.
Sim, sim.
São antipatriotas.
Seria, eu estava a ver a coisa a resultar e ia ser absolutamente espetacular.
Sim, eu concordo. Eu gosto dessa ideia.
Faz sentido, faz todo sentido. Assim como o hino nacional de português devia ser o bicho do Irã Costa.
Exatamente. Sim, epá, isso aí era naturalizar o Irã Costa. A partir do momento que naturalizasse o Irã Costa, epá.
Ele está mais do que naturalizado. Então, já não deve ir ao Brasil para aí há 20 anos.
Ele ainda está cá.
Para quê? Claro, ele não sai de cá. Então.
Nunca mais ouvi falar dele.
Também
tens,
não.
Tens que o seguir nas redes sociais. Quer dizer, quem diz tens, é, talvez seja uma palavra muito forte.
Sim, sim, tens.
É, Irã Costa, artista.
Irã Costa, artista, sim.
Irã Costa.
Como se houvesse outro, não é? É um bailarino. Um Irã Costa bailarino. Um Irã Costa cozinheiro.
Pintor.
Pintor.
Não, está aqui, não, tá aqui, musician band, artista, tá aqui, já encontrei,
tá.
Já encontrei a verdadeira página oficial de Irã Costa, cá está, a loucura dos anos 90, continuando fazendo furor nas pistas, Irã Costa e bailarinos, uma viagem pelo passado com músicas, coreografias e muita animação.
Parecia que estavas a ter um derrame agora, foi estranho.
Confira a nossa passagem pelo Bismarck, parede! Obrigado, galera!
Galera.
Galera, foi o que eu disse, caralho.
Galerona.
Então, e resoluções mensais, André? Como é que é?
Tenho uma. Tenho uma, mas que me parece forte.
Eu tenho duas. Mas...
Ah, boa, boa, ainda bem. Porque a minha é forte, mas é curtinha. Que é, eu este mês planeio, se tudo correr bem, vou-me esforçar. Cada resolução é assim, não é? Uma pessoa tem que se mentalizar, tem que ter força de vontade.
Sim.
Depois também tem que delinear um plano para conseguir atingir, não é? Consegui concretizar também essa mesma resolução, porque senão também fica... Enfim, e a minha resolução deste mês é fazer 31 anos.
Ah, está bem.
Vai ser a minha resolução. Pronto, já tenho um plano em marcha e pronto, é isso. Pedro?
Parece uma boa resolução.
É aguentar uns dias e... Eu também sou preguiçoso, portanto é só aguentar mais alguns diazinhos e está feito.
Descansas um bocado, fazes a tua vida e tal, quando és por ela já fizeste anos.
Diz?
pronto, faz a tua vida normal e quando és por ela já fizeste anos.
Sim, mas vou-me esforçar para que seja... No fundo é um objetivo smart, não é?
Pedro, não sei do que é que estás a falar.
Sabes.
Não sei, não. Não sei nada disso.
Portanto, sim. Vai, Pedro, tens dois objetivos, duas resoluções.
Duas grandes resoluções.
Fantástico, pá.
Uma das resoluções é, até ao final do mês, fazer um coiso em que eu toque alguma coisa. Em que haja um momento musical.
Ok.
Outra resolução é mais difícil, pelo menos está mais difícil de acontecer, que é arranjar um armário ou um roupeiro, diga-se. É que preciso de arranjar um roupeiro.
Mas arranjar como? Tens um escangalhado?
Por acaso, tenho um escangalhado, mas tendo em conta que já tenho 10 anos e que está mesmo todo desfeito.
Queres comprar um novo, é isso?
Tenho que comprar um novo, sim.
Ok.
Vai ser difícil. Mas
vais à loja sueca?
Já fui à loja sueca.
Sim, mas comprar o...
Não comprei ainda, mas já ia ir à loja sueca comprar, sim.
The Swedish Store.
Sim, a loja sueca que vende móveis e colchões e plantas. Coisas para a casa, no fundo.
Sim. Hum.
Isso faz e... etc e tal. Etc e tal, etc e tal. No fundo.
Etc, coisas, não?
Coisas.
São coisas que acontecem.
Stuffs. São mais ou menos estas as resoluções que eu tenho. Tenho mais outras, mas que eu não posso dizer que são resoluções, porque são mesmo coisas que vão acontecer.
Que vão acontecer?
Sim.
Então diz. Diz em forma de resolução.
Então eu não tinha dito a minha resolução, porque vai acontecer.
Isso é batota.
Sim, mas lá está. Mas diz em forma de resolução e ganhas.
Oh, mas isto não é um jogo, isto não é para ganhar assim.
Claro que é. Vá lá.
Não quero. Assim não brinco.
Vá lá.
Não.
Vá lá, pá. Atira a tua
Pedro.
Pedro.
Pá, eu até ao final deste mês tenho uma porrada de candidaturas para fazer.
Ok. Por
isso vou fazê-las. É isso.
É a tua resolução laboral.
É a minha resolução, sim.
Isto é como eu dizer, vou mandar currículos. Vai acontecer.
Não, eu não sei se é bem como tu mandares currículos, Bruno Dias, porque se eu não fizer...
Sim.
Pois, ok.
É que se ele não fizer, é que se o Pedro não fizer, vai começar a mandar currículos.
É mais ou menos isso.
Ok, make sense. Ok. Ai, andar-se tudo.
Quer dizer, se calhar não. Se calhar assim, a primeira, se calhar não, mas...
Sim, mas dois ou três meses seguidos, se calhar.
Sim, se calhar era capaz de... O pessoal era capaz de dizer, olha, este gajo não está a querer colaborar, não é colaborador.
Boa.
Ok.
Vocês estão a ouvir alguma coisa do que se passa aqui?
Sim, estás a afinar uma guitarra.
You're afining guitar.
Isto não está muito bom. Vocês podem ir falando. Vocês acham que este mês o Harry Potter vai continuar vivo?
Eu acho que sim, eu acho que o Harry Potter vai continuar vivo.
Essa era a minha segunda resolução mensal, é garantir que ele vive este mês.
Que vive este mês? E garantes que vai haver um filme e que tens a certeza absoluta que ele vai viver mais um mês?
Bruno, sabes que a vida...
Here we go again.
Tens certezas, tens fantasia.
E tens incertezas.
Tens o Harry Potter, que está entre a fantasia e a certeza. Mas o próprio Harry Potter poder garantir-nos a sua existência e sobrevivência...
Muito bem.
Aham. Uh-huh.
Não sabemos se podemos. O que isto é? É a vida.
Uh-huh.
É termos convicções, uh-huh, mas não termos verdades nem certezas.
Espera, deixa-me pensar melhor.
Não é? Pois.
estou extasiado pelo teu poder de argumentação.
Normal.
Tá. Tá. Oi? Estou muito. Como é que é que estou? Pá, estou quase em lágrimas. É aquelas coisas que. Pá. Como é que é explicar? Não sei como é que é explicar. Pá,
é... Aceita só, Bruno. Aceita.
Mas eu preciso de mentalizar. Mas eu preciso de pensar para aceitar. Eu preciso refletir para aceitar.
Sim, mas refletem em voz baixa. Só para
deixem-me refletir sobre em voz alta sobre a importância.
Não, é que assim incomodas-me.
De seja lá o que tu disseste sim. Agora, foi assim, profundo.
Estás-me a incomodar.
Que não foi um vazio
não
de ideias.
Estás-me a incomodar.
Completamente ao acaso sobre palavras bonitas que juntas podem parecer dizer algo profundo, mas que na verdade não querem dizer rigorosamente nada.
Não sei, para ti pode não dizer nada, mas. As palavras têm interpretações diferentes, não é? Se para ti não é uma verdade, não é... Se achas que isto não é sabedoria, que não te vai ajudar a crescer, nem a caminhar, nem a evoluir enquanto a ser humano ou enquanto bróculo... Se calhar há pessoas, há seres humanos, há... Há cenouras que podem ouvir isto e pensam, olha, é isto mesmo que eu preciso.
E diz-me uma coisa.
Eu no fundo estou a adubar a vida das pessoas.
Uma pergunta.
Bruno, percebes?
Estás a estromar.
Estou a estromar e a adubar a vida. As batatas também têm. Podem pensar. Sabes quando é que as batatas pensam mais? Quando tu percebes que as batatas estão a pensar mais, quando elas ganham um grelo. Quando elas grelam.
Não é quando elas estão fritas? Não é quando elas estão fritas?
Pedro, tu estavas a preparar uma.
Estava, sim.
Então pronto.
Era a minha resolução deste mês.
Mas as batatas, quando são fritas, é que ficam mais a pensar. Acho que tem mais. São mais profundas. Pá.
Borbulham, não é? Borbulham. O óleo é, no fundo é aquilo que faz com que as batatas pensem.
Uhum. True fact, it's true. No fundo, nós quando vamos comer uma batata frita, estamos a comer um ser capaz de reflexão. Agora pensa nisto.
Não, no fundo que morreu a pensar.
Exatamente. E ninguém irá saber o que é que a batata pensou nesse momento.
Portanto, eu sugiro nunca mais comer batatas fritas.
E se forem vegans a sério, nunca mais comam batatas fritas. Porque isto é uma violência que estão a cometer perante as batatas.
Por falar nisso, eu tive uma resolução já há algum tempo, que é nunca... Eu não sou vegan nem nada disso, eu gosto muito de carne, mas estou a tentar reduzir o mal que eu faço ao mundo. Portanto, há dois animais que eu deixei de comer. É leitão, nunca mais como leitão, e coelho.
E lavagante.
E lavagante também não. Só se for um prego de lavagante, ok, vai.
Certo.
Exatamente.
Mas só em mas prego.
Sim, prego, só em prego. Um prego de lavagante, sim, já vai. Agora coelho e leitão não como mais. Como nem como cabrito nem morrego. Pá, baby steps, não é?
Sim, é verdade.
Não pode ser de um dia para o outro, não posso deixar de fumar de um dia para o outro, senão dá-me uma coisa.
Não podes deixar de?
Fumar de um dia para o outro. Bom. Ao contrário de um dos elementos daqui que é muito, muito forte.
Forte.
Eu não consigo fazer isso.
Que não só deixou de fumar, como...
Deixou de beber café, pá.
Deixou de beber café, que... Epá, fumar, ok. Há de haver um dia que todos nós vamos deixar de fumar. Pelo menos tentar.
Quando morrermos, não é?
Sim. Isso aí, garantidamente.
Não sei se é garantidamente, não é?
Um gajo pode continuar a fumar depois de morto, foda-se.
Pois, não sabemos, não é? Ainda nenhum de nós morreu, para ter essa garantia.
Ora, aí está. É.
Ficamos aqui, tá?
Tá? Tá?
Tá bem.
Então
eu já posso tocar alguma coisa?
Epá, por amor de Deus.
Eu vou tocar uma música que é do Jonathan, do Philip, do Thomas, do Colin e do Edward. E é mais ou menos assim.
Oh, esses rapazes já sei quem são.
Protect me, listen to me. They dug me my very own garden, gave me sunshine, made me happy. Nice dream, nice.
Houve aqui um... Eu do nada fui abaixo. Epá, mas eu que tenho uma relação muito pessoal com o da band, gostei muito.
Está uma merda, eu sei.
É horrível, pá. O da band é horrível. Disco péssimo. Epá. É um disco péssimo. Não é... Não é um disco do caralho da cabeça aos pés. Nada disso.
Bom, tendo um caralho da cabeça aos pés, cuidado.
Epá,
isso é perigosíssimo.
É perigoso, pá.
Se fizeres o pino, mesmo assim...
Epá, se calhar falta um bocado.
Sim, mas por exemplo, se enrolares um bocado no pescoço.
Ah.
Ah, sim, sim, sim.
Fazes o pino e enrolas um bocadinho, que é para... Não sei, talvez, não sei.
Talvez.
Nunca tive um mega mangalho.
Pois, eu também não. Mas
talvez venha um dia a ter,
Nem que seja enfiado pelo cu. Tchau, pessoal, boa noite.
Amanhã, se calhar, depois para a semana há mais.
É, para a semana há mais.
Para a semana há mais. Vamos ver.
Se decorrer bem.
Espero que seja. Para a semana vou tocar isto outra vez para o Bruno Dias.
Toca o que quiseres, cara.
Sim, vou tocar. Agora todas as semanas vou tocar esta.
Não vais tocar a Nice to Me?
Sim.
Não, vais tocar o da Bands de início ao fim. Vais tocar o da Bands de início ao fim. Só o da Bands. Já tocaste a Street Spirit, já tocaste a Nice Dream. Agora podes começar. Agora vais tocar a Call of Fire Alex.
Epá, não, meu.
Fica para a próxima.
Sim, até porque isto é uma música estranha. Aliás, o que eu acho mais estranho nos Radiohead é que eles pareciam, ao início pareciam muito uma banda que fazia canções com guitarra e voz. Muitas músicas, principalmente do The Band, parecem músicas de cantautor com outras merdas lá pelo meio.
Sim, eles The Band tem mudanças ali no meio, de nada passa um silêncio, depois há a música baixa.
Sim, ninguém percebe muito bem, mas é fixe.
Ninguém percebe, mas acho que faz parte do gênio da coisa.
Não sei. Eu vou-me embora, está bem? Tchau.
Está bem. Então vá, pessoal.
Também vou para dentro.
Fiquem bem. Deus até para a semana.
Até para a semana. Então.
Espera aí, sim. Obrigado, pessoal.
De quê? Obrigado. De quê?
Por estarem aqui.
Está bem, obrigado também por estar aqui.
Obrigado.
Obrigado por estar aqui.
Fodam-se.